Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas, e hoje, em mais um dia de isolamento social imposto pelo coronavírus, estamos aqui em home office, nós, de toda a equipe do Marcas e Máquinas, criando um espaço aqui no Notícias Agrícolas para entrevistas e debates. E todos os dias, por volta desse horário aqui de 14 horas, eu estarei aqui entrevistando personalidades, dirigentes, técnicos do mercado, levando informações para que vocês possam continuar aí no campo, tendo as melhores notícias a respeito da tecnologia, do mundo da tecnologia, do mundo da mecanização agrícola. E hoje, nesse dia tão importante, né, já de mais de 10 dias que nós estamos aqui em isolamento, agora que as grandes cidades começam em quarentena, nós já estamos em isolamento já desde a semana passada, nós queremos também fazer uma homenagem aqui nesse dia, porque já desde a semana passada, nós já viemos aqui debatendo esse assunto, já vemos acompanhando uma palavra de ordem que está na boca de todos, que é que o agro não para, o agro não pode parar. Então, do outro lado da linha, nós temos uma pessoa que para nós é muito importante nesse momento da nossa economia, não só mais importante que os técnicos de enfermagem, os médicos, todos que trabalham na saúde, mas o agricultor, que está lá fora no campo, com as suas máquinas, tocando a vida em frente, porque o agro não pode parar. Então, do outro lado da linha, eu tenho o prazer de conversar com o Gustavo Heller, ele é um jovem agricultor lá de São Pedro das Missões, uma pequena localidade próximo à Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu queria já chamar o Gustavo e fazer para ele uma homenagem. Obrigado, Gustavo, pelo seu trabalho e obrigado pela sua entrevista aqui no Marcas e Máquinas, dentro do site Notícias Agrícolas. É um prazer conversar contigo.
Boa tarde, Fred. Prazer todo meu e muito grato por esse reconhecimento, né? Uma história contemporânea onde o agro sempre sofre alguns ataques, é questionado. Esses dias eu vi algumas postagens, acompanha muito a rede social, uma postagem até de uma artista famosa falando mal do agro, e a gente sabe que a gente está tentando fazer a nossa parte da melhor maneira possível. A gente gostaria de estar em casa também. A gente tem familiares que estão isolados, que a gente tenta manter o mínimo possível de convívio. Eu mesmo estou na propriedade aqui há 6 dias, só fazendo o meu trabalho. E a gente sabe que nessa corrente tem muitas pessoas dos silos, dos armazéns, pessoas que estão imbuídas em dar esse contexto para que a gente consiga terminar o nosso trabalho. E já vai o meu agradecimento a todo o pessoal que está envolvido nessa corrente do agro, e como a gente mesmo comenta, o agro não pode parar.
Muito bem. Nós, aqui da equipe do Marcas e Máquinas, claro, estamos em Campinas, no interior de São Paulo, é uma metrópole, estamos próximos de São Paulo. São Paulo é o maior foco hoje de infecção, dos óbitos. Infelizmente, estamos no olho do furacão de tudo isso que está acontecendo. O Gustavo está lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, bem distante de tudo que está acontecendo, mas é claro, ele é um agricultor bastante avançado nas tecnologias do agronegócio e está bastante atento a tudo que está acontecendo. Diante disso, Gustavo, eu queria que você comentasse conosco quais as rotinas, quais as atitudes que você toma dentro da sua rotina desde que o coronavírus chegou ao Brasil. Você que está atento a tudo que está sendo exigido em relação à prevenção, às precauções de saúde. Mas, claro, como você acabou de dizer, e é por isso que nós estamos aqui, o agro não pode parar. Quais são as atitudes dentro da sua rotina para que você continue trabalhando e possa prevenir a sua saúde e a dos seus colaboradores e também dos seus familiares?
Bom, Fred, aqui cada operador que tem a sua máquina já tinha uma rotina de higiene e asseio da máquina incorporada à sua rotina de trabalho. Quando é um ambiente de trabalho, a gente tenta manter ele o mais salubre possível. É óbvio que essas rotinas aumentaram. Nosso parceiro de comunicação acaba sendo um rádio comunicador para que a gente evite o ambiente mútuo de trabalho. Cada operador tem o seu ambiente limpo até o final do seu expediente, e a gente evita o máximo possível o contato. Eu costumo ficar na logística, normalmente estou nos caminhões. O que acontece é que a nossa rotina hoje para entregar o produto, as empresas já se mantêm fechadas, um operador por vez na sua sala de recebimento. Ele passa as informações para o novo serviço de romaneio, apenas acessa a informação e faz a o contato possível mesmo, de afastamento de cada um.
Muito bem. Então nós estávamos deu um pequeno delay no áudio, mas nós entendemos que você está nos explicando que na rotina do dia a dia, cada operador tem a sua máquina, cada máquina é devidamente higienizada, só ele tem acesso a esse equipamento. Você está no equipamento, você está no caminhão e você trabalha no transbordo do grão para o armazém. Bom, a partir daí, esse é o problema que nós estamos hoje detectando, que é esse realmente o problema que nós, que trabalhamos com a comunicação do agronegócio, estamos querendo levar uma mensagem mais adiante. Sabemos que nas propriedades rurais o agro não vai parar, porque o agricultor está trabalhando e ele sabe muito bem como se prevenir e o distanciamento que ele tem que ter das aglomerações. O problema é da porteira para fora. Como é que você está vendo já aí na sua região o recebimento do grão? Como é que está lá no armazém? Como é que está a conversa lá do armazém para o porto? Como é que você está sentindo essa situação?
Esse assunto ele não sai mais da pauta nossa aqui como agricultor, porque nós, como região sul, a gente está passando por um processo de estiagem bem intenso. Temos quebras consideráveis aí de 30 até 40% na produtividade. Mas via de regra, o Rio Grande do Sul está começando a adentrar o pico de colheita. Ou seja, agora seria a época de maior movimentação e escoamento de cargas. Começam a bater aí duas dúvidas na cabeça do produtor. A primeira é como ele vai repor os seus insumos. E o insumo principal que a gente fala hoje é combustível. Aqui a gente já tomou o cuidado de manter os tanques cheios antes de deflagrar esse período de quarentena. Mas a gente conversa com algumas pessoas que têm se preocupado com como vai manter as máquinas no campo funcionando. E o segundo é em quanto tempo ou por quanto tempo a gente vai poder escoar tranquilamente o nosso produto. Óbvio que tranquilamente já é quase que um exagero, mas que a gente vai poder ter a segurança de que o produto vai ser extraído da lavoura e vai ser recebido pelas unidades aqui das empresas da região. Por enquanto, a gente não nota nenhuma instabilidade de alguma empresa anunciando que vai ter retardo no escoamento ou que vai fechar alguma unidade de recebimento. Hoje, inclusive, a gente teve alguns municípios se manifestando, e esse é um ponto importante, se manifestando em relação às empresas prestadoras de serviço na questão das cobranças de royalties. Porque são pessoas que vêm de lugares distintos, não têm mais um paradeiro, ou seja, precisam necessitar aí de hotel ou de algum outro empréstimo para pernoitar, e essas pessoas estão começando elas mesmas a sentir esse efeito, né, essa instabilidade, e passar essa instabilidade para quem entra em contato diário com elas. Então, alguns municípios até já estão pleiteando fazer com que a cobrança de royalties seja feita por uma média de recebimento ou algo do tipo para expor menos os colaboradores.
Muito bem. Quer dizer, já existe uma outra preocupação que nós nem observávamos nesse sentido. Como é que, qual a, a, quais as sugestões, quais as indicações que a cooperativa está trabalhando com vocês aí na sua região, Gustavo?
No geral, o que a gente percebe aqui, Fred, as cooperativas tomaram, as unidades de recebimento tomaram os devidos cuidados com os seus colaboradores. Reduziu o mínimo possível o número de colaboradores no campo, parou com os plantões de venda, ou seja, você não vê mais ninguém indo visitar o produtor a campo, resguardou os seus colaboradores de grupos de risco, que foi algo bem importante, ou seja, o pessoal da balança, o pessoal da descarga que tinha há mais que 60 anos já foi conduzido a se resguardar. E agora, por último, essa questão do contato com o pessoal dos royalties. Algumas empresas não estão permitindo a entrada de pessoas estranhas, e já faz uma semana essa rotina, outras estão começando a entrar nessa rotina essa semana. Mas, de fato, a movimentação dentro da unidade de recebimento é a mínima possível. É uma situação bem atípica frente ao que a gente já vinha acostumado a passar nos últimos anos.
Bom, dentro da sua propriedade rural, você tinha uma rotina de receber muitos colaboradores de outras empresas, de peças, de insumos. Como é que tem sido essa rotina desses últimos 15 dias?
Principalmente na última semana, o movimento reduziu a praticamente zero. A gente teve uma visita de colaborador para avaliação de unidades, de parcelas, né, que a gente costuma implantar para teste de produto. Isso acabou acontecendo até no sábado, porque as pessoas já não têm mais aquela rotina de trabalho fixa, ou seja, fim de semana, semana, acabou se tornando uma coisa só. Questão de peças, os plantões são os mínimos possíveis. A gente teve um problema numa máquina hoje, a empresa tentou sanar da melhor maneira possível, mas estava com um número bem reduzido de colaboradores. Então a gente torce para que as manutenções preventivas que a gente fez deem resultado e a gente pare o mínimo possível e evite o máximo possível essa exposição com qualquer agente externo.
Tá. Você estava comentando, primeiro, antes de falar das máquinas, vamos falar das lavouras. Você é um produtor bastante tecnificado, você tem campos experimentais aí de empresas de defensivos, e, claro, essas empresas defensivas, eu imagino que elas estejam bastante ansiosas em acompanhar junto com você essa colheita, porque faz parte do trabalho deles depois apresentarem os seus resultados. Como é que fica essa relação sua, então, agora? Com essas empresas, diante desse problema, você tem feito esses relatórios? Como é que é feito isso? É feito online? Você sente que pode haver depois algum prejuízo para você em relação a esse trabalho que já foi feito, mediante a falta desses profissionais visitando as suas lavouras?
Fred, do ponto de vista técnico, a gente tem que mobilizar algum responsável, porque senão perde a idoneidade daquele trabalho que a gente vinha conduzindo. A gente sempre vai gostar que uma pessoa representando a unidade que a gente está testando, seja de produto ou de máquina, faça o acompanhamento dos trabalhos que estão sendo realizados. Mas aí procede uma série de cuidados, né? A gente marca o dia correto, a gente mantém o mínimo de pessoas envolvidas. Os operadores mantêm a sua rotina, ou seja, nós fazemos a logística de anotar os resultados, fazer as pesagens, para que o operador não necessite sair da máquina. Até diga-se de passagem, ontem eu fiz na minha rede social uma live mostrando como as escadas das máquinas estavam recolhidas, porque o operador não tem mais acesso a ninguém de fora, nem sequer para dar aquela conferida, para saber como é que está saindo a produtividade, a umidade. Para isso, a gente tem os sensores das máquinas que fazem a coleta. E aí fotografa e manda por aplicativo de comunicação ou passa um rádio informando qual é a umidade e qual é a produtividade daquele talhão.
Muito bem. Então, agora a gente passa para a parte das máquinas. Então, é correto, então, que a tecnologia hoje embarcada nas máquinas agrícolas está auxiliando os agricultores a apresentar os seus resultados sem que haja necessidade de um representante da empresa. Isso facilita o seu trabalho, facilita nesse momento de crise, e certamente isso vai trazer para nós no futuro uma outra. Um outro panorama de como utilizar as tecnologias a favor da produtividade, a favor do manejo da agricultura.
Fred, eu coloco três pontos principais no que a tecnologia vem ajudando, o agricultor a enfrentar esse momento. A primeira delas é o rendimento operacional. Quem vinha com a manutenção em dia e com máquinas bem dimensionadas às suas áreas, está conseguindo fazer com que a gente fique exposto o menor tempo possível numa jornada de trabalho. O segundo ponto que eu tenho para mencionar é a questão do ambiente de trabalho. Se você for comparar o ambiente que um operador trabalha hoje com o ambiente que ele trabalhava 20 anos atrás, muito mais insalubre, exposto à poeira, exposto a ruído, e que com certeza eu não sou profissional da saúde, mas já consigo afirmar que isso vai implicar numa baixa de imunidade, e é normal a gente ver pessoas com sintomas alérgicos nessa época. O ambiente de trabalho com qualidade, ele minimiza muito esse impacto. E a questão dos sensores, a questão de piloto automático já dentro do rendimento e os sensores de produtividade e umidade já retiram normalmente a gente tinha o hábito de coletar amostras e levar para as unidades de recebimento nos passarem um prognóstico de como é que está saindo, se a umidade está ok, se a impureza está ok. Hoje a gente consegue fazer muito disso só com os sensores das máquinas, que é mais um fator que nos impede de ficar em contato direto com as pessoas que estão fazendo as amostragens.
Muito bem. Para a gente fazer um resumo do que está acontecendo hoje aí na sua propriedade rural. Você está no final de colheita, é isso que você estava dizendo para nós? Você tem uma produção aí de 350 hectares de soja e está no final de colheita. Conta para nós um resumo de produtividade.
Fred, o Rio Grande do Sul, como um todo, ele sofreu efeitos bem impactantes da estiagem nessa safra 19-20. Há estimativas aí mínimas de 25% de perdas, mas a gente já está atualizando esse valor para em torno de 35% até 40% de perdas, e dependendo de alguma região, micro-região, pode ser ainda mais incrementado esse valor. A nossa região de Palmeiras das Missões, como um todo, ela apresenta quebra, sim, mas micro-regiões costumam ter produtividades boas. Nós aqui, por exemplo, a gente está conseguindo fazer umas médias com uma quebra mínima de produtividade e tentando fazer com que isso diminua ainda mais, aumente ainda mais a nossa margem, se a gente conseguir colocar de uma forma positiva no mercado, fazendo equilibrar os números com o valor do ano passado. A questão de mercado é que nos deixa um pouco incerto. Hoje o mercado está positivo para a venda, mas extremamente negativo para a compra. Então, mesmo tendo patamares de produtividade legais e valores de venda legais, hoje, em relação à compra de insumos, a gente está um tanto quanto desconsolado, sem saber para que lado ir. Se firma alguma coisa em dólar e espera que ele seja um patamar mínimo e não vá para casa dos 6, como alguns analistas costumam prever, ou se espera um pouco mais e aí corre o risco de, por questões logísticas, ficar sem o insumo para a condução do restante do ano. Então, a nossa preocupação maior agora, saindo da safra, já é como a gente vai prosseguir o ano agrícola, como é que a gente vai receber os insumos e dar seguimento a esse ano, que logo, logo as culturas de inverno já estão aí para ser semeadas.
O seu planejamento de segunda safra, ele começa quando, Gustavo?
Se a gente analisar o planejamento de plantas de cobertura, ele já deveria estar começando. Aí vão faltar questões de carregamentos de adubo, combustível, de certa forma a gente já está sendo impactado. Se você for analisar a implantação de trigo na região, ela costuma se dar em final de abril até início de junho, ou meados de junho, alguns casos tardios até julho. Essas áreas ainda não vão sentir o impacto, porque ainda tem tempo hábil de receber os adubos, fertilizantes, enfim, os insumos necessários para conduzir essa cultura. Porém, há um receio muito grande de que a logística trave nos próximos 30, 60 dias. E aí, mais uma vez, a gente vai passar a ter o pavor de não conseguir implantar essa cultura dentro do melhor zoneamento possível.
Bom, quer dizer, então, que vocês ainda estão com essa ansiedade de saber o que vai acontecer dentro dos próximos dias, né? Você falou 30, 60 dias, né? Vamos saber, cada dia o governo implanta uma nova normativa em relação às prevenções, né, das grandes metrópoles, e vamos ver o que vai acontecer. Há situações, inclusive, de prevenção nos portos, o que fazer com os estivadores, né, com os navios que estão chegando, com os navios que estão partindo. Nós não podemos, claro, deixar que trave as exportações. Essa é a nossa principal dúvida nesse momento, e imagino que seja a sua. Bom, resumindo a nossa conversa, então, Gustavo, você já está quase no final da colheita da sua lavoura e, nesse sentido, o impacto da chegada do coronavírus não atrapalhou muito a sua jornada nesse sentido. O que está impactando é o que vem por aí, é a segunda safra, isso é o que está deixando você um pouco mais em dúvida do que fazer, é isso?
Essa insegurança, como a gente está lidando com o desconhecido, essa insegurança ela começou a pairar mais fortemente entre todos aí desde o começo da última semana. E como a gente tem uma previsão de que esse realmente seja um período crítico pela questão da disseminação do vírus, todo mundo tem pressa. Aconteceu ontem uma cena bem curiosa, me marcou bastante. Eu tenho 34 anos, ainda jovem no ramo de agricultura, porém eu cruzei com um senhor no processo de descarga da balança, um senhor de 70 e poucos anos, cabisbaixo, usando uma máscara, e aí eu comentava e perguntei se estava tudo ok, se estava tudo bem com ele, e ele me olhou e falou: a gente precisa terminar o quanto antes. Então essa é a lógica nossa agora, todo mundo tem pressa, a gente corre e não sabe direito do que está correndo, você está tentando se precaver em relação a uma possível diminuição ou encerramento da atividade de recebimento, ou se puramente pela própria proteção nossa e da nossa família.
Muito bem. Bom, um outro resumo que eu faço dessa nossa conversa é que o Gustavo, mesmo estando lá protegido na sua propriedade rural, estando a céu aberto, a prevenção dele e dos colaboradores é de fazer uma higienização completa das máquinas. Cada operador só tem acesso à cabine da própria máquina, só ele tem acesso àquela máquina, e durante a colheita, como ele mesmo disse, é uma imagem que deve ser realmente bastante interessante, a escada da máquina fica recolhida para que ele nem tenha acesso a ninguém da própria do armazém, nem alguma outra pessoa que vá conversar com ele, quer dizer, deixando o colaborador bastante protegido e também com certeza os familiares e o próprio Gustavo também protegido da chegada do coronavírus ao interior das fronteiras agrícolas, né? Eu imagino. Já tem casos aí na sua região aí, Gustavo? Você já ouviu de casos aí em Palmeira e em São Pedro?
Palmeira das Missões, eu acabei não estando mais tão a par dos números. No início eram dois casos suspeitos que, se eu não me engano, foram descartados. Os casos em monitoramento hoje eu não tenho atualizado, mas no meu município, São Pedro das Missões, que é um município de pouco mais de 1.000 habitantes, existem 9 casos sendo monitorados de pessoas que tiveram algum contato, de certa forma, com o ambiente externo, viajaram para outro estado, incluindo o estado do Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Então, são 9 casos monitorados, mas a qualquer indício de sintoma, as pessoas já estão se resguardando por conta. O que pesa nessa época, nós estamos aqui num período de estiagem com umidade de ar muito, muito baixa. Então, existem várias pessoas manifestando sintomas de alergia, que é comum nessa época. Então, a nossa proteção, o uso de máscaras, enfim, uma boa higiene ao final do turno de trabalho, ela já é para que a gente não confunda os sintomas e não entre em pânico, porque o principal fator que está pesando hoje é você conseguir manter a calma frente a essa situação. E é isso que a gente está tentando fazer, eliminando o máximo possível, as falsas expectativas de que a gente possa ter algum problema maior.
Muito bem. Tá bom, Gustavo. Bom, para esse primeiro dia aqui de entrevistas do Marcas e Máquinas no site Notícias Agrícolas, é uma rotina que nós estamos querendo implantar aqui dentro dessa situação de isolamento social que fomos obrigados a nos obrigar. Então, em home office, estou aqui em Campinas, no interior de São Paulo, inaugurando esse primeiro dia entrevistando um dos profissionais que nós temos um orgulho imenso, que é o agricultor. Primeiro, claro, os profissionais de saúde que estão na linha de frente lá, combatendo esse vírus terrível que está levando a nossa economia realmente a uma situação terrível. E nós estamos aqui como comunicadores tentando levar informação de qualidade para o nosso agricultor, para que ele possa ter um caminho a seguir que seja de produtividade e de tecnologia junto aqui ao Notícias Agrícolas. Gustavo, de novo, eu homenageio você em nome de todos os agricultores. Continue o seu trabalho, meu amigo, porque eu tenho certeza que só assim nós vamos ser grandes. E muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde do dia 23 de março. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero conversar contigo em breve.
Obrigado, Fred. Obrigado a todos. E aquela nossa mensagem do amigo João Batista Olive segue mais forte que nunca. Vamos em frente. Fica o nosso agradecimento a todo mundo que está. Sim?
Não, vamos em frente e viva o Brasil.
Viva o Brasil! Mais do que nunca, o agro vai ser o responsável por poder nos manter frente a qualquer empecilho econômico que a gente possa enfrentar ali na frente, devido a essa pandemia mundial.
Tá bem. Cuide da sua saúde, da sua família e mantenha o agro em movimento. O agro não pode parar. Obrigado, Gustavo, pela sua presença. E aos amigos do Notícias Agrícolas e Marcas e Máquinas, obrigado pela presença aqui nesse horário. Continue conosco. Mais informações, segue com os repórteres e analistas do site Notícias Agrícolas. Obrigado pela audiência. Até breve.